Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, boa tarde. Eu sou o Rafael Batalha e apresento hoje o Mesa Redonda. Nós vamos falar sobre o tema de transporte metropolitano. Desde que começou-se a discutir a região da Baixada Santista como uma área metropolitana, o transporte passou a ser uma pauta de importância para as nove cidades da região, as nove cidades envolvidas, né? Nesse tempo surgiram algumas propostas, como a implantação de um veículo leve sobre trilhos, o VLT, e um monotrilho. No Mesa de Redonda de hoje, vamos discutir a respeito desses dois equipamentos, que viriam como objeto de agilizar e baratear o transporte coletivo para a população. Aqui no estúdio eu recebo agora o arquiteto e urbanista Rubens Castanho, defensor do VLT. Boa tarde, Rubens.
Boa tarde, Rafael Batalha. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio da Unisantos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre o tema VLT.
Obrigado, igualmente, Rubens. Estamos aguardando também a presença do engenheiro Anwar Assad, que vai defender o monotrilho. Rubens, então, para introduzir aqui, o que, que seria o VLT para o pessoal ficar mais por dentro do assunto?
Vamos lá. O VLT, chama Veículo Leve Sobre Trilhos, é um sistema de transporte que é para ser implantado para ontem, na verdade. Já está há muito tempo para se implantar uma coisa que está aí, pronta para receber, que tem a linha férrea, pronta para comportar o veículo leve sobre trilhos, para dar transporte barato, moderno, ágil para toda a população da Baixada Santista.
Certo. Quais seriam os benefícios que o VLT trariam para a população, para os usuários do veículo leve sobre trilho?
Transporte rápido, ágil, como eu já disse, preço acessível. Ele integraria os municípios, terminando com esse famoso Muro de Berlim que nós temos aqui da linha férrea, que hoje só passa o trem de carga. Ele seria eliminado, o trem de carga, no centro da cidade, na toda a linha férrea, e sairia inicialmente da área continental de São Vicente até o Cais, aqui no Canal 4, né, interligando uma coisa que já existia com o TIM, quando o ex-governador Mário Covas retirou com a proposta da implantação do VLT. E de uns tempos para cá, isso em tempos, modo de falar, já são quase 10 anos, não se discute de forma séria um sistema de integração de transportes. Enrola, enrola, enrola. E o fato é de você ver o secretário Jurandir, secretário de Estado, que era tão favorável do VLT, de repente ele muda, que é sobre pneus. O VLP, que é o veículo leve sobre pneus, que é com ônibus articulado, que a gente conhece em algumas capitais, para a nossa região é um assassinato urbanístico, esta é a palavra. Urbanístico. Você deveria implantar para o VLP sobre pneus um corredor específico, a retirada da linha férrea, criar barreiras, porque você está falando em ônibus com 70, 80 km por hora no centro, passando pela cidade, poluição, barulho. Agora você imagina, Batalha, e aos moradores, todo o contorno aí da linha férrea que acompanha, 24 horas passando ônibus, principalmente horário de pico, a senhora que hoje, pelo menos curta, escuta um passarinho, de repente vê um trem de carga ao passar, de repente você ter um ônibus passando na sua porta, com poluição. Então, por que, que eu defendo o VLT? É o que tem que ser feito para ontem, Batalha.
Mas então, só para o pessoal também ficar mais por dentro, o Rubens, ele já tem um grupo de discussões na internet há praticamente 2 anos, certo, Rubens?
Tem.
Discute sobre o assunto.
A gente já discute sobre o assunto, tem na comunidade do Orkut, que chama-se VLT Já, que ali é um clamor, praticamente você envolve técnicos dentro da área, a gente coloca, discute, tem até pessoas de São Paulo também discutindo
e
outras comunidades.
Já discute esse tema também, etc. Há muitos anos.
Há muito tempo já.
E por que o VLT não saiu do papel, né, Rubens? A gente vê que a Prefeitura de Santos solicitou novamente uma verba do Estado para poder viabilizar o VLT, para fazer esse tipo de parceria. Por que o projeto ainda não saiu do papel, tendo em vista praticamente 10 anos a existência da região metropolitana? O transporte está deixado de lado? O que está acontecendo?
Vamos deixar bem claro uma coisa. O único prefeito favorável, de forma inteligente, é o prefeito Papa. Esse é um grande estadista que nós temos. Uma pessoa com grande visão à frente da prefeitura. Está aí o trabalho dele. Hoje nós vemos alguns resgates históricos que são interessantes, desde quando ele foi secretário de Planejamento. Os demais prefeitos preferem, eles vão na onda, entre aspas, do que o secretário, que o governo do estado fala, porque depende de verba do estado. Então, se não rezar a cartilha, isso eu falo com total liberdade, que eu sou filiado ao partido do PSDB. Então, se não rezar a cartilha, você não tem verbo para o município. Ou também que prova é o contrário. Porque só sai isso daí. Porque São Vicente, eu vou te citar um caso, um exemplo. São Vicente, que é uma cidade que tem um orçamento em que menos de um real por seu, seu custo é menos de um real por habitante, quer dizer, um município pobre, que essa que é a verdade, que não consegue tampar um buraco de via, ela deu seu luxo de demolir uma estação. A antiga estação que nós tínhamos no centro de São Vicente, que na época já do TIM, já atendia, que as pessoas saíam da área continental. Quem escutar que é da área continental vai se lembrar, isso há 10 anos atrás, saía da área continental, descia ali no centro da cidade, fazia suas compras, estudava, trabalhava, e de lá retornava e voltava.
Você, agora, você é a favor da utilização de cargas também para o VLT?
Não, o T, ele não, ele somente é para passageiros. O trem de carga, ele sairia daqui dessa linha atual, né? E passaria para uma linha hoje já dentro do próprio porto, já tem um projeto, tem todo um estudo colocado. Né? Okay. Agora,
só para notificar a presença do Dr. Anwar Assad, que é o presidente da Associação dos Empresários de Hotéis e Turismos de Santos, que acabou de chegar em nosso estúdio, que é defensor do monotrilho. Boa noite, Dr. Anwar, tudo bom?
É um prazer falar com você, na presença aí dos jovens estudantes, futuros profissionais e também do jovem arquiteto.
Saudar também o engenheiro Anwar aí também.
É um prazer muito grande. E nós estamos aqui para trocarmos ideias.
Então, o Rubi já estava dando uma introdução do VLT. Eu gostaria que o senhor pudesse passar para os nossos ouvintes a questão do monotrilho, né?
Certo.
Da onde que veio a ideia da implantação do monotrilho e por que o senhor abraçou essa ideia?
Você me permite um pouquinho falar do VLT também? Veículos leves sob trilho. Não é um veículo leve, porque é um trem. Veículos leves tem que ser alguma coisa leve. Depois veio o VLP, Veículo Leve Sob Pneus, que também não é leve, são ônibus, não são coisas leves.
Esse eu discordo totalmente, Anwar. E esse eu discordo totalmente. VLP eu discordo mesmo.
Só o doutor Anwar
poderia
expor a ideia.
Se você escutar um pouquinho, depois nós vamos trocar ideias.
Não, depois a gente discute, só para colocar alguns pontos.
Tá bom. Agora, o que acontece? Um veículo leve, ele tem que ser leve realmente, não pode ser pesado. Isso é lógico. Agora, nós temos que analisar o transporte. Não é só o veículo em si, é a possibilidade dele trafegar. Qual o problema maior da nossa região?
Desculpa, o senhor está defendendo de não ser leve porque teria alguma diferença ou só a nomenclatura?
Não.
Porque até agora a gente...
Não. Ele é realidade, não é nomenclatura, não. Uhum. Chama-se veículo leve sobre trilho, mas é um trem. Trem nunca foi um veículo leve. O ônibus é mais leve do que o trem, mas é um veículo pesado.
Ok.
Agora, quem teve a oportunidade de conhecer o transporte do monorail, monotrilho, aquilo sim é um veículo leve, porque ele é feito em fiberglass, ele é sobre pneus pequenos, o assento dele é todo ele em fiberglass. Então, aquele sim é um veículo leve.
Só para completar, pois também não. O veículo leve sobre trilho, engenheiro Anwar, está pelo site da prefeitura também, para acessar pela CT, você vai ver que tem a parte
também,
do fiberglass também, ele é utilizado para justamente diminuir o seu peso, para ter a maior autonomia, tudo bem. Então, que a gente fala também em composições leves também, assim como o do monotrilho também é uma composição leve.
Não.
Né? Então, para a gente colocar para o ouvinte também ter certeza.
Na verdade, o que se discute é se ele vai ser ágil ou eficiente, não leve ou pesado. Né?
Não, mas eu acho que não é só a nomenclatura. O veículo, quando você vai batizar algum equipamento, ele tem que corresponder àquilo que ele... O nome dele tem que corresponder àquilo que ele é.
Agora,
mas vamos deixar
isso
de lado, vamos falar das qualidades, da facilidade.
O que o povo realmente vai utilizar.
Pelos dados,
né,
que eu tenho aqui, eu... Particularmente, acho que o monotrilho tem um custo, assim, considerado um pouco alto para a Baixada Santista.
Não é, não.
O senhor acha que é possível a implantação de um sistema desse, cerca de 900 milhões de reais?
Não, né?
Esses dados foram levantados, se não me engano, em 97.
Diferente. Não. Hoje estaria, talvez, até mais em conta. O aço teve um preço muito maior há tempos atrás do que tem agora. Mas vamos falar sobre o monotrilho, então. É um projeto que liga 4 municípios, que vai atender uma população de 1 milhão e 300 mil. O monotrilho, ele tem a grande vantagem de não congestionar. E quando a gente fala em transporte, filho, a gente tem que analisar, não é só o equipamento, mas a possibilidade dele trafegar. Santos não tem onde abrir novas avenidas, não tem onde alargar as atuais.
Mas com o VLT ele usaria
o próprio eixo.
Vai usar o eixo. Né? E por onde passa o eixo? Eu tenho a impressão que o pessoal que projetou o VLT está ligando praticamente de Samaritá até a Conselheiro Neves no máximo. Escuta um pouquinho. Que era o TIM que funcionava. Para trazer o quê? Por que que ele foi extinto? Porque realmente não tinha utilização da população, que era pequena. Agora, se é para gastar 260 milhões ou 280 milhões de reais...
218
para vir de lá da Ponte dos Barreiros, um pouquinho para lá, até aqui, vamos gastar os 900, gastando, ligando desde a prefeitura da Praia Grande, passando por São Vicente, inclusive em cima do VLT, onde eles querem fazer, onde não haverá congestionamento, e vai até São Vicente, Santos e Cubatão.
Isso seriam os quatro municípios.
E o VLT, Rubens? Essa questão dá uma interferência aí também. Na parte, eu peguei alguns pontos aí, a questão de preço e utilização das pessoas, né? Então, vamos lá. De imediatamente, na própria implantação, que devia ser para ontem, como disse no início do programa, porque isso já vem enrolando há muito tempo para a população, ele já atenderia 50 mil pessoas. Ali, ligando da área continental, pessoas que trabalham aqui em Santos.
Mas isso não tá? Iria suprir isso, a necessidade inicial de transportes da Baixada Santista. Nenhum.
Não, mas eu te falo uma coisa, Rafael. Isso é o início. Colocando o vagão que eu tenho aqui pelo site da própria prefeitura, que está aqui, acessa todo mundo, né? Que eu te coloco, vagões de 26 a 27 metros, eu atenderia 290 pessoas aproximadamente. E quase vagões de 40 metros, com 420 pessoas. Então a questão do congestionamento engenheiro no ar, eu discordo. Porque você, a retirada do sistema de carga na atual linha, transferindo ele realmente para o porto, você não vai ter mais aquele problema que você teria hoje, de grandes congestionamentos com passagem de 80, 50, 80 vagões. Você teria o quê? Vagão de 40 metros, como se fosse, minha senhora, quatro casas com frente de 10 metros. Ok? Então é uma coisa rápida. E com um sistema rápida. Bom... Ele é rápido.
Em quantos municípios ele ligaria? Só para
completar. Ele ligaria, por exemplo, você teria inicial, por exemplo, área continental ao Cais, canal 4, e numa segundo momento, de Peruíbe ao canal 4.
Quantos quilômetros?
O senhor entendeu? Então já pegaria por aí. Eu tenho aqui. A gente poderia conversar. Sei. O senhor está falando em quatro
municípios.
Em quatro municípios.
Lógico.
Integraria.
60 quilômetros.
Mas eu falo uma coisa para o senhor. E o tempo de execução? Isso aqui o senhor já implantaria para ontem.
Não fala isso, meu filho. Tempo de execução do monotrilho?
Sim.
Um ano e meio. Você começa dos quatro municípios, eles se encontram.
Não, mas aí eu quero chegar então uma coisa para o senhor. É um questionamento que eu quero fazer para o senhor.
Fala.
O senhor está falando em um ano e meio está pronto.
Um ano e meio você faz essa obra.
Nós temos o maior exemplo de monotrilho na cidade de São Paulo.
Calma aí.
Então o que é o fura-fila? É a mesma proposta que jogar o trem para cima.
Você é arquiteto?
Não, calma aí, engenheiro.
Não fala
calma
uma
aí, engenheiro.
Dessa.
Calma aí, engenheiro.
Que lá é o maior absurdo, a maior roubalheira que conseguiram fazer em São Paulo foi aquele fura-fila todo de... Um pilar daquele de concreto, você faz um quilômetro de monotrilho.
Então, onde que eu quero chegar?
Lá
porque
não é monotrilho,
a maior comparação que a população aqui da Baixada tem hoje... É aquele monotrilho que nós temos lá, que é o fura-fila do tempo do Maluf.
Não fala bobagem.
Que foi implantado lá.
Você agora não é mais malufista, né?
Não, é questão de discutir a questão malufista de não ser malufista. É a questão de a gente discutir o quê? Uma coisa implantada. Nós temos ali o terceiro maior orçamento que não saiu até hoje.
Tá bom, deixa eu falar um pouquinho.
Cinco governos, engenheiro.
Eu tenho a impressão que você não está nem a par do que ocorre em São Paulo. Que lá não é da época do Maluf, não.
Não, bem começou com o Maluf, fura-fila.
Não, senhor, não começou... fala bobagem.
Mas nós não estamos discutindo fura-fila também aqui, né? Vamos discutir o monotrilho e o VLT, né? Engenheiro Anuar, o senhor iria propor que uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada?
Não,
como
iniciativa
funciona?
Privada.
Iniciativa privada.
Teria os ônibus que investir nesse tipo de transporte para oferecer um transporte digno para a população.
Como ia funcionar o preço
Eles
da passagem?
Eles estão investindo em avião. Quando deveria investir aqui. Agora, no VLT, ninguém vai investir, você não encontra
iniciativa
privada.
Investe, engenheiro.
Está tentando, não fala
isso. Então, eu também, monotrilho, o senhor tem então pessoas para implantar?
Tenho.
Quem seria?
E na época do Beto, eu trouxe, tinha duas empresas e você sabe disso.
Não, mas qual seria?
Você foi instalado uma SEV na cidade?
Não, não é questão de fã.
Então, deixa eu falar para ele.
Eu acho legal para a gente discutir o quê? São sistemas de transporte para a população.
Quais então, seriam as empresas que iriam investir?
A Andrade Gutierrez tem interesse em investir. Sim. E uma firma japonesa chamada EMP também teria interesse em investir.
E o projeto foi o quê? Engavetado pelo prefeito na época? Porque ele chegou a ser votado na Câmara.
Então deixa eu explicar o que aconteceu. Eu comecei a sonhar com isso só na hora da praia, na época da Thelma. Como ela tinha estatizado o transporte, o que, que ela fez? Engavetou. Na época do Capistrano, o Capistrano, junto com o Lucas, prefeito de Santo São Vicente, se interessaram, também engavetaram. Quando o prefeito Beto Mansur foi candidato, ele esteve lá no Hotel Fenícia, assistiu uma explanação
do monotrilho. O hotel que o senhor é proprietário, para o pessoal poder entender também.
Ele, junto com todos os candidatos, eu levei todos os candidatos lá. Já nessa época, até a Thelma já estava aprovando, porque já estava privatizado de novo o transporte pelo Capistrano. Ele se comprometeu lá em discutir com a população. E na Associação de Engenheiros, perante 300 engenheiros, se comprometeu a discutir. Ele se assumiu o poder, nós o ajudamos a assumir a prefeitura, ele engavetou o projeto e não quis nem saber. E eu disse na época que ele deveria estar compromissado com os ônibus, quando ele deveria obrigar os ônibus a investir num transporte digno para a população.
A questão ambiental seria um problema para o...
Todas as questões ambientais têm que ser analisadas e procurado o caminho que deve ser seguido.
Causaria um impacto ambiental a instalação do monotrilho?
Não, pelo contrário. Eu já tive opinião de vários técnicos ambientais, engenheiros ambientais, que assistiram o programa, assistiram o vídeo e aprovam. Diz que, pelo contrário, ele compõe o paisagismo se for passado na praia. Mas quem vai determinar o percurso não sou eu.
Mas é uma proposta,
né? É a região metropolitana.
O senhor está falando que passa pela praia. Aqui, por exemplo, eu tenho o jornal A Tribuna, de 25 de abril de 2003, quando, de fato, pretende tomar o Jardim da Orla. Se o Beto...
E daí?
Não, mas se o Beto, para implantar uma ciclovia, foi uma briga de 3 anos...
Filho,
quanto mais a implantação...
Ninguém está falando,
tá
falando que vai passar pela praia.
Acho que a gente...
O meu projeto passaria pela praia. Agora, quem vai determinar o percurso é o poder público, junto com a região metropolitana.
Mas agora a gente vai
não
ter que falar...
Não depende nem do prefeito, depende
algo,
da região metropolitana.
Em algo que a população interessa, o preço da passagem, né?
Você
eu gostaria
aí
de saber, do Rubens, o preço sugerido do VLT e depois do engenheiro Anuar, o preço sugerido do monotrilho.
O que eu tenho aqui, oficial, é R$1,20. E respondendo a uma parte também, a parte do percurso total, 17,6 km, Conselheiro Nebias Imigrantes, atendendo 117 mil pessoas. Isso
para um projeto inicial.
Em projeto inicial. Está aqui, dados da prefeitura.
117 mil pessoas por dia?
117 mil. Está aqui, ó.
Está furado. Isso
não,
é papel.
Furado não.
Tá,
não é papel. Mas, engenheiro, está aqui, está no site da prefeitura.
Onde é? Aí a prefeitura... Isso aí não é...
Não é ninguém. A gente tem que também técnicos
aí,
de lá, que também estão recebendo para discutir aquilo lá.
Filho, você vai me discutir?
Não.
Me desculpar? Mas se essa fosse a realidade, o senhor prefeito atual não ia mandar apurar agora, está entendendo? Apurar a possibilidade de trânsito que existe de população, ele teria aceito.
Não, mas aí...
Ou não acontece
mas
isso?
Mas o valor do monotrilho, doutor Anuar?
Hein?
O valor do monotrilho?
A passagem?
Da passagem.
Eles copiaram de mim, seria 1,20 com 7
mas
anos.
Mas como copiar? Mas
de retorno.
E outra coisa, está aqui, ó.
Esse cálculo
jornal
foi feito,
12 de julho,
eu recebi.
Vocês,
a produção 12 recebeu.
12 de julho, 12 de julho.
Esse cálculo
que VLT é mais econômico.
Vamos falar um de cada vez.
VLT é mais econômico pelo prefeito Papa.
Deixa eu só terminar a parte da passagem.
Manda fazer a linha de
econômico
trem.
Econômico aqui, ó, tá aqui, o Jornal Tribuna.
Em 60 quilômetros, manda ver quanto é que vai custar o VLT.
De onde saíram os cálculos?
E é uma linha só.
Da passagem.
De onde saiu?
Como você chegou a esse valor de 1,20?
Pega a viabilidade econômica, o preço da passagem você põe em função do retorno.
Esse retorno?
Do retorno da utilização. Se você tem um determinado percurso, você tem um determinado número de pessoas que vão praticamente utilizar aquele percurso durante o dia, você faz o cálculo em que tempo... Deixa eu falar.
Tudo bem.
Você já ia falar. Vamos falar de cada vez, senão o ouvinte não entende as coisas. Você tem aquele percurso, você tem o número de passageiros possíveis de ocupação, e ali você vê o prazo que você quer o retorno do capital investido. E você tem isso na tua mão, porque eu mandei para você e ele está bem explicado.
Hoje, a planilha da aviação da Piracicabana, ela é feita e entram nos dados as estatísticas de idosos que usam, que não pagam as passagens, estudantes que pagam meia, né? Então, no material que a produção recebeu, não contava com esses valores, né? Só de número total de usuário.
Não, número total, mas você aí pode ter uma variação. Um capital de 900 milhões que está naquele cálculo que vocês têm em mãos, se você quiser o retorno em 10 anos, você pode até baratear a passagem. Se você quiser o retorno do capital em 15 anos, você barateia a passagem. Está entendendo? Você tem que analisar o custo-benefício e o retorno do capital investido.
Mas o monotrilho não cairia mais por um aspecto de um sistema turístico para a cidade?
Não.
Não ajudaria também, não?
Exatamente. Não, você falou, a pergunta está falando se não cairia mais para o aspecto turístico. Não. Ele é transporte de massa, atenderia transporte da região, da metropolitana, e não deixaria de ser um complemento turístico para a região. Mas dependendo também, do lugar que ele passa. Está entendendo? Se ele passar pela praia, ele vai ser uma atração turística também. Uhum. Se ele for passar só no meio do mato lá, é lógico que não vai ser uma atração
turística. Mas aí eu faço uma questão, engenheiro. Se você também tem o VLT, que ele pode ser ligado até Peruíbe, ele também serve como uma grande atração turística já aqui, pronto,
quanto
com a linha
custa?
Implantada.
Mas você fala, o senhor tem entendeu? Pronto o quê? Tem uma
não,
linha.
Não, mas não é questão que bitola, de falar de custo isso daí.
Que
não é questão,
bitola
nem
que tem
vou
aí.
Discutir para o senhor não, a questão aí, técnica. Filho. Nós estamos falando o seguinte, se hoje passa trem não, de 100 toneladas, um VLT passa com 3 filho. Toneladas. Não é um problema de discussão. Se é
a questão, infelizmente, mas o assunto daria aqui mais uns 3 programas.
Não,
mas
legal,
infelizmente a gente não tem tempo para tudo
isso. Já foi meia hora?
A gente já tem.
Precisa, eu acho que o meu querido aí, que já foi fã do monotrilho.
Não é questão de fã.
Mas não,
por
que
dizia
razão
o seguinte,
ele mudou de
apoiar,
ideia?
Não é razão nenhuma, não, a razão é simples.
Foi,
a razão é o seguinte, engenheiro, só para colocar
pra
assim.
Falar que o monotrilho
o
era
monotrilho,
maravilha,
não, defendia. Falar que era monotrilho, não, que era maravilha, nunca. Eu achava, sempre
então
concordei
não
com
tá
o senhor.
Não,
sempre concordei, sempre estou falando a verdade. Filho, sempre concordei com o senhor na questão de falar o quê? De que
vai
eu achava interessante como o senhor discutia o problema
de
região
falar,
metropolitana em transporte. Porque já que, por exemplo, você tem um CONDES, você tem um órgão que liga todos os municípios, que há 10 anos não se discute nada, coisa nenhuma. E achava interessante, como acha interessante, o senhor sair na frente e discutir transporte para a população. Só que a questão do monotrilho, na minha opinião, ele é um grande impacto e um grande trambolho, desculpa o termo, na região metropolitana.
Respeito.
E o VLT está aqui pronto, meu senhor, minha senhora, para ser jogado na linha.
Respeito
ser colocado.
A sua opinião, entendendo?
Mas agora, falar que eu mudei por causa
certeza.
De alguma questão, nenhuma.
Estou
aqui
não.
falando como técnico
eu
sem fins.
Não, técnico não, você vai me desculpar, você é arquiteto, eu acho que de transporte você pode estar aprendendo alguma coisa.
Não,
agora,
eu discordo totalmente.
Pode ter
senhor.
Certeza de uma coisa, meu filho. Você tem idade para ser meu filho. Pode ter certeza de uma coisa. O VLT não vai sair porque não haverá investidor.
Tem investidor.
VLP, não fala isso.
Tem investidor.
O monotrilho, ele precisa mesmo dessa aprovação da prefeitura? Pra
não,
ele
andar?
Então, porque se
região
o VLT não tem,
se
o VLT não tem investidor, o monotrilho até agora não saiu?
Não saiu porque não houve ainda, por parte do poder público, principalmente o ex-prefeito, e agora você pode consultar qualquer um dos 4 prefeitos e ver se eles não apoiam. Eu tenho gravado isso em programa.
Okay.
Pega o presidente da Agem, hoje o diretor da Agem, e pergunta para ele se ele não apoia.
Porque
contra o monotrilho, só tem 4 segmentos que pode ser contra o monotrilho. Ou não entende, ou não conhece, ou conheceu e não entendeu, que eu acho que é o caso do meu querido aí, ou são
acho que eu sei que
políticos,
ele entendeu o VLT.
Peraí. Políticos que querem criar dificuldade para vender facilidade, ou então as empresas de ônibus. Essas também podem ser contra, mas tem que fazer com que elas invistam nesse projeto para oferecer um transporte digno que não tem congestionamento.
Tá, eu estou com o tempo em cima, eu gostaria de 30 segundos para o Rubens poder defender o VLT, depois do engenheiro Anuar para defender o projeto dele.
Eu só falo uma coisa, para a população ser exata, é o seguinte, VLT é um veículo rápido, bom para o senhor, para a senhora vir trabalhar, serve para turismo, transporte de massa principalmente. Transporte bom, você deixa seu carro em casa e vai utilizar, principalmente estudante. Ok? Então, quem quiser, acesse VLT já no site do Orkut e vai lá, comunidades. Obrigado, Batalha, engenheiro no ar, satisfação e vamos discutir outra vez aí.
Engenheiro.
Eu acho que o transporte do presente para o futuro tem que ser aquele que leva as pessoas sem congestionamento. Qualquer transporte hoje em nível de rua vai congestionar muito mais a cidade. O suspenso, ele vai propiciar segurança, conforto e rapidez no transporte, a um custo ainda menor do que o atual. E quem tem que investir são as empresas de ônibus.
Obrigado, muito engenheiro obrigado. Anuar. Obrigado. Queria agradecer a presença dos dois convidados. O programa de hoje discutiu sobre o VLT e o monotrilho, qual seria o melhor meio de transporte para a região metropolitana. Foi apresentado por Rafael Batalha e produzido por Alberto Duarte, Beatriz Helena, Daniela Rezende, Luciana Moledas, Milena Henriques e Robson Ferreira. Até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.